Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 26 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Bom início de semana. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima semana para a gente. A partir de agora, tem muitas informações, não é, Kátia?
É, muitas informações mesmo. E a participação do ouvinte que pode enviar sua mensagem a partir de agora no 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabriela FM, o WhatsApp que é o seu contato direto aqui conosco no Jornal do Meio Dia, tá? Então participe, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Por falar em participar, tem um assunto aí que está gerando muita polêmica, né? Que é em torno do cacau. Então eu quero a participação aí dos produtores de cacau, né? Fique à vontade para mandar sua mensagem aqui, porque já já temos aqui informações sobre as manifestações de ontem, opinião de deputado estadual, de empresário, falando sobre essa situação toda aí em torno do cacau, tá? Então, já já vamos falar sobre o assunto. Então, você que está nos ouvindo pode participar sobre o assunto, enfiando a sua mensagem, porque que o ouvinte tem voz e tem vez. O seu, o nosso, Jornal do Meio Dia de 26 de janeiro está no ar. Um oferecimento, Mix Mateus e Lheus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em evolução, inscrições abertas. E o pit stop da Gabi está aqui no estacionamento do Gabriela Center, de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia, com muitas informações sobre a UnexMed, né, dona Carla? Quem quiser participar, é só aparecer, né?
Exatamente, só vim para cá tirar as dúvidas e se matricular na melhor faculdade de medicina, hein, Kátia?
Do sul da Bahia, é verdade. E é de segunda a sexta-feira, tá? De 9 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta. E no sábado que vem, lá na Cabana Guarani, na Praia dos Milionários. Vamos aproveitar e mandar aquele alusão para Tiago, da Cabana Guarani. Rapaz, que caranguejo top foi aquele, hein, Tiago? Só na Cabana Guarani mesmo, viu? Um abraço para Tiago lá da Guarani e toda a sua equipe. Sem falar dos outros petiscos.
E o suporte, né? Top que ele deu pra gente, né, Kátia?
Suporte top mesmo,
viu? Obrigadão, Tiago.
Olha, são 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: o primeiro gol no Bavi, a gente nunca esquece. Ainda mais aos 17 anos. Gente, esse jogador Bahia fez um golaço ontem. Em cima do Vitória, me desculpe, eu não consigo, não resisto. Inclusive, tem muitos memes rolando na internet. Alô, Coutinho Neto, torcedores do Bahia de plantão, tá todo mundo resenhando. Desculpa, torcedores do Vitória.
Jornal Dia Teresina, Ataxia de Friedrich. Cidade piauiense tem cerca de 30 casos de doença genética rara.
Exatamente, preocupante. Folha de Pernambuco, Recife, também falando de futebol. Náutico mete goleada no Santa Cruz e está na semifinal.
Diário do Nordeste, Fortaleza, orelhões serão desativados no Ceará.
Ainda tem orelhão.
E no Brasil.
Né? Ainda tem orelhão em alguns lugares. Tem. Jornal de Brasília, Distrito Federal. Vários feridos. Queda de raio gera pânico. Foi na manifestação lá em Brasília. Coisa triste, viu? E mais triste ainda é ver as pessoas na internet aplaudindo, dizendo que foi bem feito. É, se você deseja tanto mal o próximo assim que você nem conhece, meu irmão, se prepara com a hora. Olha, eu vou te contar. Só diga uma coisa, Deus tá vendo, né?
Zero Hora Porto Alegre, balanço de 2025. A Rio Grande do Sul recebe quase 387 milhões em emendas PIX e 414 municípios são contemplados.
Jornal Estado de São Paulo, presidente do STF diz, Fachin, né? Ele diz, ou nos autolimitamos ou poderá haver limitação de um poder externo. Olha o que disse o Fachin aí, viu?
Diário de São Paulo, Nicolas cobra Alcolumbre e critica Lulinha durante discurso em Brasília.
Errado, Nicolas não tá, falou verdades. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Envia sua mensagem para o 98829-1029. A gente vai iniciar aqui o noticiário regional, a gente sempre começa com a notícia aqui em destaque, né, de Ilhéus, mas deixa eu só lembrar aqui os ouvintes que já já temos aqui algumas falas sobre a mobilização pelo cacau. Temos a Vanusa, presidente da Associação Nacional dos Produtores, vai falar já já, vai comentar inclusive sobre a manifestação que teve ontem ali em Itamaraty e em outros pontos do país. Também temos a fala do empresário, mais conhecido como Big Lobo, que é um empresário que tem mais de 130 mil seguidores no Instagram e é um cara que incentiva muito o empreendedorismo, que nem é daqui da região, está também entrando nessa briga, né? Incentivando aí a todos a causa pelo cacau. E, inclusive, também o deputado estadual Pedro Tavares vai falar aqui no programa sobre essa questão, já já. Então, eu quero a participação também dos nossos ouvintes sobre esse assunto, os produtores de cacau. Envie sua mensagem aí para o WhatsApp 98829-1029, tá? Daqui a pouco vamos divulgar. E aqui no noticiário regional, a gente começa falando sobre fiscalização, porque Força Tarefa apreende alimentos em barraca de praia de Ilhéus, presta atenção. Após denúncia de consumidores, a Prefeitura de Ilhéus flagrou irregularidades em uma barraca de praia no Cururupi, aqui em Ilhéus, durante fiscalização do PROCON Municipal, em ação conjunta com a Secretaria de Ordem Pública. A equipe encontrou problemas ligados ao atendimento ao público e à comercialização de alimentos, né, Carla?
Exatamente. Na vistoria, os fiscais eles constataram descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor e falhas nas condições de venda de produtos alimentícios. Diante das infrações, o estabelecimento recebeu autuação, multa e teve mercadorias apreendidas. Segundo a denúncia, o local adotava conduta inadequada no atendimento, com práticas incompatíveis com respeito à dignidade e aos direitos dos consumidores. Com base nessas informações, os órgãos intensificaram a fiscalização para apurar os fatos e aplicar as medidas previstas em lei. A Prefeitura de Ilhéus afirmou que mantém atuação rigorosa para garantir que estabelecimentos funcionem dentro da legalidade. O município destacou que permanece atento às denúncias da população e reforçou que o compromisso com a proteção do consumidor, a ordem pública e a segurança de moradores e visitantes.
Então tá aí, né? Fiscalização importante. Bem, a gente vai começar a falar agora sobre a mobilização pelo cacau, né? Para você entender o que está acontecendo. Depois de um navio que chegou aí com toneladas e toneladas de cacau, gerou uma confusão isso, uma polêmica, uma mobilização em torno do cacau. Então você vai ouvir agora a Vanussa, que é a presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, tá? Falando mais sobre esse assunto e sobre a manifestação que teve ontem, inclusive ali em Itamaraty, na BR-101, tá? Então vamos ouvir o áudio aqui do vídeo da Vanussa, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau.
A Associação Nacional dos Produtores de Cacau manifesta seu completo apoio às mobilizações que vêm ocorrendo nas regiões produtoras de cacau da Bahia. Essas manifestações são resultado de um cenário insustentável de sufocamento econômico e de total desespero vivido por todos nós produtores de cacau. O que estamos assistindo nos dias atuais é um absurdo e ninguém faz nada. As indústrias estão aplicando deságios significativos nos nossos preços. Estamos pagando bem abaixo dos preços de bolsa. A barrica Libu, Ofi e Cargill estão contribuindo para o aumento da pobreza na região produtora de cacau. Isso não é sustentabilidade, isso é exploração de regiões já sofridas e abandonadas pelo poder público. Enquanto produtores, guerreiros estão nas ruas, inclusive em pleno dia de domingo, lutando para sobreviver. Governos federais, o passado e o atual, estão priorizando o interesse de três grandes multinacionais, em detrimento de milhares de famílias produtoras de cacau. Essas mobilizações não surgiram do nada. Desde 2022, a ANTC vem alertando de forma pública e documental os riscos que se acumulavam sobre a cacauicultura brasileira. Isso está registrado em audiências públicas realizadas na Câmara dos Deputados, em manifestações institucionais e em diversos alertas feitos ao longo dos últimos anos. A Instrução Normativa número 125, que rege a importação de cacau, foi publicada em 2021 e abriu as portas para a importação de cacau sem os critérios fitossanitários adequados, como mandam as leis de fitossanidade. Nesse mesmo ano, a então Tereza Cristina, ministra da Agricultura, retirou a previsão de safras para deixar livre para a indústria trazer a quantidade de cacau que ela quiser. O resultado está aí, navios chegando, mais cacau entrando, preços despencando e o produtor sendo empurrado para o prejuízo. Hoje, ano 2026, perguntamos até quando tudo isso continuará. O governo Bolsonaro permitiu tudo isso e o governo Lula não revoga essa normativa. Essa semana, mais um navio chegou com risco potencial de entrada de pragas e doenças africanas. Quantos navios ainda vão chegar? Até quanto o preço do cacau vai cair? O que se vê, infelizmente, é a proteção explícita às grandes multinacionais, enquanto o produtor brasileiro é deixado para trás, sem renda, sem previsibilidade, sem apoio efetivo. Nesse contexto, a ANPC parabeniza a mobilização iniciada hoje em Itamaraty, que escancarou ao país o desespero do produtor de cacau. Outras manifestações já estão acontecendo e outras ainda virão, porque a situação exige reação. A associação informa que estará junto na manifestação do dia 28, na quarta-feira, apoiando aqueles que estão promovendo o ato e seguirá atuando em novas ações e mobilizações de grande importância, sempre em defesa do produtor de cacau. Desde já deixamos um recado claro às autoridades municipais, estaduais e federais. O setor acordou, o setor existe, o setor está nas ruas e não aceitará mais ser ignorado. Defender o produtor de cacau é defender a economia dos municípios, o emprego, a renda e a preservação ambiental. A ANPC seguirá firme ao lado do produtor.
Aí a fala da Vanussa, né, que é a presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, que é a ANPC, tá? E quando ela diz a manifestação de hoje em Itamaraty, é porque ela gravou ontem esse vídeo, tá? A manifestação foi ontem, ali em Itamaraty. Ela comenta também que vai ter outra manifestação dia 28, né, na próxima quarta-feira. E agora você vai ouvir também aqui o empresário Big Lobo, né? Ele tem mais de 130 mil seguidores no Instagram, incentiva o empreendedorismo. E ele também está participando aí, incentivando essa mobilização pelo cacau. Ouça o que ele fala.
Estão achando que podem fazer o que quer e nós vamos calar. Mas tudo tem um propósito. E precisou chegar esse momento. Chegou a hora. Chegou a hora de mostrar a nossa força. Chegou a hora de mostrar a nossa união. Chegou a hora de mostrar um basta. Que não aceitamos do jeito que estão fazendo com a gente. A sacanagem, a safadeza que estão fazendo com o sul da Bahia e com vários estados que trabalham e vivem do cacau. Isso não é uma luta de esquerda nem de direita. Isso não é uma luta sobre sobrevivência. É uma luta do agricultor familiar. É uma luta do grande agricultor. É uma luta do comércio. É uma luta da região que vive por causa do cacau. Vocês bem sabem, quando o cacau vai bem, tudo vai bem. Estão brincando com a gente, estão sacaneando. Estão achando que podem fazer o que quer e nós vamos nos calar. Mas tudo tem um propósito e precisou chegar esse momento para mostrar nossa união e nossa força. Será que nós somos invisíveis? A Bahia tem governadores, a Bahia tem senadores, a Bahia tem ministros. O presidente estava aqui ontem. Será que nós somos invisíveis? Será que ninguém enxerga isso? Estão brincando com um produto tão valioso, com um produto com tanta riqueza, que tanto valor gerou para todo o sul da Bahia. Estão brincando com isso. Chegou a hora de mostrar para valer, chegou a hora de nós mostrar a nossa força, de mostrar que vocês não vão ficar só no discurso, que vocês não vão ficar só nos enganando. Vocês precisam mostrar para valer o que vão fazer e o que vão propor para nós. Queremos ser recebidos por vocês. Queremos dialogar, queremos mostrar quanto nós somos fortes. Queremos nada demais. Queremos que o cacau seja levado a sério como outros produtos brasileiros são levados a sério. O Brasil protege o açúcar, o Brasil protege a carne, o Brasil protege o arroz, o Brasil protege o leite. E por que também não proteger o cacau? Queremos simplesmente que as indústrias joguem limpo com a gente. Queremos que as indústrias consigam mostrar a previsão de safra, entender quando é preciso mais ou menos. Os nossos galpões estão armazenados, lotados de cacau. E por que trazer novo cacau? No Brasil temos leis e fiscalização para tudo. E no entanto, para importar, trazemos praga, doença, sem nenhuma fiscalização. Por isso estamos convocando você. Você é agricultor e todo mundo que sente essa dor desse momento do cacau. Você do comércio, você da fazenda, você da roça. Vamos passar a chave na nossa cancela, vamos baixar a porta do nosso comércio, do seu armazém e vamos marchar. Vamos numa grande carreata, uma grande passeata, todo mundo para Ilhéus. Toda a região, do extremo sul, do baixo sul, da costa do Dendê, na sua cidade. Sua cidade, convoque seu povo, convoque todo mundo que pode ir, chama seu vizinho que tem carro, que não tem carro, vai de carona. Todo mundo para Ilhéus nessa quarta-feira. Temos grupos aí. Vou passar mais detalhes de como se reunir, como vamos encontrar e como vamos mostrar de maneira organizada. Nós não somos bagunceiros, nós somos trabalhadores. Vamos chegar e mostrar como é que se faz, como é a nossa força, nossa organização, como é o nosso grito. Nós queremos apenas o que o Brasil já faz com outros produtos, que protejam também o nosso cacau. Isso é uma briga de todos nós, do comércio, do pequeno agricultor, do grande agricultor, da agricultura familiar. Todos nós estamos perdendo, não é uma briga de direita nem com esquerda. Essa briga é em defesa da prosperidade. Nós não queremos a miséria. Vocês estão a fim de implementar miséria nessa região, de acabar novamente como acabaram com o cacau lá atrás. Nós não vamos deixar. Todo mundo convocado nessa próxima quarta-feira para Ilhéus. Movimente seu povo, sua cidade. Vamos, todo mundo. Comenta aí agora, eu vou.
Pois é, então tá aí, né? Estão convocando para essa manifestação na próxima quarta-feira aqui em Ilhéus. Quando a gente receber mais detalhes sobre essa manifestação, a gente fala aqui também. Mas vamos acompanhar e ouvir agora aqui o pronunciamento, né, sobre em torno dessa polêmica toda do deputado estadual Pedro Tavares, que também se pronunciou aí nas redes sociais sobre esse assunto.
Olá, meus amigos e amigas de toda a Bahia, especial do sul da Bahia e de todas as regiões que produzem cacau. Eu vim aqui demonstrar a minha indignação com a forma com que o produtor de cacau e a lavoura cacaueira tem sido tratada pelo governo estadual e federal, sem o reconhecimento que merece. Nosso cacau, nosso chocolate é reconhecido em todo o mundo por sua qualidade e por tudo que representa para a geração de emprego, para a economia, enfim, é uma referência. Mas aqui na Bahia, a gente não tem tido essa proteção do nosso produto, tão admirado por todos. Veja aí essa questão do preço que está lá embaixo. Já são anos e anos que a gente vem sofrendo com isso. Além das importações. Para que importar cacau? Um cacau de uma qualidade inferior à nossa, para regular o preço e ainda com a capacidade e a oportunidade de trazer doenças. A região sofreu muito com a vassoura de bruxa e eu queria pedir ao governo do estado a sensibilidade. Falar que o cacau merece sim ser protegido. O nosso cacau é referência e a gente não vê isso. Está aí o preço lá embaixo, os produtores sofrendo e importando cacau para quê? Para regular preço, para trazer doença, não é possível. Fica aqui o meu desabafo e o meu pedido de providências urgentes ao governo estadual e ao governo federal. O cacau pede socorro. Grande abraço, estarei sempre nessa luta em defesa da lavoura cacaueira.
Então tá aí, né, a fala do deputado estadual Pedro Tavares, né, ele que é do União Brasil, se manifestando também quanto a essa questão, essa mobilização em torno aí do cacau. E, inclusive, no Pará também vai ter mobilização pelo cacau, viu? Dia 6 de fevereiro, numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, lá em Medicilândia, Pará, né, vai ter essa mobilização também pelo cacau. Então, assim, eles estão bem revoltados, né? E o que eles questionam é exatamente isso aí que o deputado acabou de falar, tanto a Vanusa também comentou, se essa importação de tanta amêndoa é para regular o preço do cacau, para que o cacau daqui caia cada vez mais e seja viável, melhor para a indústria e ruim para o produtor. Fica aí o questionamento, né? Uma questão muito complicada, delicada, que a gente vai continuar acompanhando. E ao ponto que forem surgindo mais informações sobre isso, nós vamos falar aqui no Jornal do Meio Dia. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai circular pelo WhatsApp para ver se tem mensagens de ouvintes dando sua opinião sobre essa questão em relação à mobilização em torno do cacau. Pode enviar a sua mensagem que daqui a pouco nós vamos divulgar. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos as participações do nosso repórter Coutinho Neto, e claro, mais notícias e, obviamente, abriremos espaço aí para participação do nosso ouvinte. Então, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
12h38, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Mix Matheus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Lojas Universo Calçados e Acessórios. Bem, vamos acionar ele, né, o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele precisa fazer a primeira entrada dele aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Saudações, tricolores! Hoje é segunda-feira! Carla Menezes, muito boa tarde, ótima segunda-feira! E um excelente trabalho para você também, Carlinha! E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando! E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, nossa parada, cidade de Ilhéus. Um fim de semana trágico nas praias aqui da terra da Gabriela. Dois homens morreram afogados em nosso litoral. Saiba agora! O jovem Levi Souza Dias, 19 anos de idade, ele morreu afogado ontem, domingo, aqui na zona sul da cidade de Ilhéus. Levi era morador do distrito de Barra Nova, no município de Barra do Choça. Levi se afogou em um trecho de praia no início da zona sul da cidade, próximo à cabeceira da pista do aeroporto. Ele chegou a ser socorrido ainda com vida pelo SAMU, cujo o trabalho dos profissionais foi aplaudido por banhistas que acompanhavam o resgate. No entanto, o jovem não resistiu e faleceu após dar entrada em um hospital da cidade. Levi trabalhava em Vitória da Conquista e era filho de Paula e Nilo, sobrinho de Nel Chiata, pertencente a uma família bastante conhecida no distrito de Barra Nova. Após a confirmação do óbito, o pai do jovem se deslocou lá de Barra Nova até aqui, Ilhéus, em uma ambulância para realizar o traslado do corpo. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento que deverá acontecer ainda no dia de hoje. Este foi o segundo caso de afogamento registrado em menos de 24 horas nas praias de Ilhéus, reforçando o alerta para os cuidados das praias na região. No sábado passado, Túlio Ricardo Souza Vargas, de 38 anos, ele era funcionário da Embasa e natural da cidade de Vitória da Conquista. Túlio morreu após se afogar na praia de Águas de Olivença, também na zona sul do município. Nos dois casos, nós, da equipe do Jornal do Meio Dia da Gabriela FM, nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor. Em nossa região do Cacau, madrugada de sábado, a Polícia Militar da Bahia realizou uma significativa apreensão de armamentos e materiais relacionados ao tráfico de drogas durante uma ação policial na zona rural do município de Itajuípe. A intervenção ocorreu durante rondas ostensivas após policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar identificaram um veículo em atitude suspeita na localidade. Durante a abordagem policial, os policiais foram recebidos por disparos e equipes da CIP Cacaueira, que atuavam em intensificação do policiamento na região, prestaram apoio à ocorrência. Após o revide, foi realizada a varredura da área, sendo encontrados dois fuzis calibre 5.56, uma escopeta calibre 12, uma submetralhadora artesanal 9 mm, uma pistola também 9 mm e um revólver 38, além de 180 munições 5.56, 9 munições calibre 12, 62 munições de 9 mm, 3 munições 38 intactas e 3 munições calibre 38 deflagradas. Também foram recolhidos 3 carregadores de fuzil 5.56 e 5 carregadores de pistola 9 mm, 153 pedras de craque, aparelhos celulares, um drone, um carregador portátil e outros objetos relacionados à prática criminosa. 6 homens terminaram feridos no confronto e foram socorridos para a unidade de saúde, mas não resistiram. Na ocorrência, nenhum policial ficou ferido. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial na sexta Corpim para a adoção das medidas legais cabíveis. Ainda, em nossa região do Cacau, está preso no conjunto penal de Itabuna o ex-vereador da cidade de Aurelino Leal, João Pereira Sena, mais conhecido como João das Águas. Ele é acusado de ser autor de feminicídio contra a esposa Cleonice Pereira dos Santos, fato ocorrido na noite do dia 31 de dezembro do ano passado, no dia do Réveillon. Conforme informações, o homem relatou no hospital que a vítima havia passado mal em casa após sentir dor de cabeça na fazenda Gratidão, município de Aurelino Leal, sendo a mesma socorrida no próprio carro do autor do crime até o hospital local, mas já chegou sem vida. Uma filha da vítima e o esposo dela foram ver o corpo no hospital e puderam verificar escoriações no pescoço, nos braços e nas pernas, o que despertou a atenção para o registro do boletim de ocorrência e requisição para exame de necrópsia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, revelando a real causa da morte por asfixia e esganadura. O autor do crime chegou aí no velório para segurar na alça do caixão. Porém, ele foi obrigado a se retirar do local após ser identificado pelo feminicídio. Após o um inquérito policial concluído pelo delegado Marlos Barbosa de Lima Oliveira Macedo, doutor Marlos Macedo, e encaminhado ao Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça acolheu o pedido de prisão temporária para o prazo de 30 dias, podendo ser convertida para preventiva, em razão da tamanha violência e do histórico agressivo do ex-vereador durante o convívio com a vítima. Acidente fatal no extremo sul da Bahia. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na madrugada do último sábado, entre os municípios de Vereda e Medeiros Neto. A vítima não portava documentos na hora do acidente e segue sem identificação no Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender a ocorrência. O delegado plantonista Bruno Ferrari autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, também lá de Teixeira de Freitas. Um funcionário da empresa Suzano José Conceição Oliveira de Jesus, 49 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada de ontem, domingo, no quilômetro 934 da BR-101, no Distrito de Itabatã, município de Mucuri. O motorista que causou a colisão fugiu sem prestar pistas. A polícia busca o motorista para prestar esclarecimento e responder pelas devidas responsabilidades legais, incluindo o crime de fuga sem prestar socorro. Neilson Santos do Amaral tem 44 anos e está sendo procurado e aguardado na justiça. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele retorna já já, gente, com mais notícias para nós, tá? Porque hoje ele teve que fazer a primeira entrada no segundo bloco e a segunda também já já, né? Bem, 12 horas e 47 minutinhos por falar em participação. Vamos liberar aí a participação do ouvinte, Carla. Vamos lá?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Carla Menezes, por gentileza, já está navegando por lá, né? O que, que temos aí de mensagens?
Temos aqui o Newton César, lá do Alto do Carvalho. Ele disse aqui: estou ligado no programa, maravilhoso. Manda alô aí para Tânia, Rita e Ronaldo. E também para Vistoso, lá em Sambaituba.
Um abraço aí para essa galera toda. Obrigada pela audiência.
Antônio Marcos, de Ibirapitanga, disse aqui: boa tarde, lideranças. Ligadinho aqui no
Antônio
Jornal
Antônio Marcos, né, o nome? Isso. Valeu, Antônio Marcos. Um abraço direto de Ibirapitanga. Obrigada mesmo pela audiência.
Damião, do Banco Central, disse aqui: tô ligado no JMD, meninas.
Valeu, Damião. Banco Central, que fica aqui em Ilhéus, tá, gente? Um abraço aí pra Damião e toda a comunidade do Banco Central.
Tem aqui também uma denúncia, viu, Kátia? Não quer se identificar? A gente vai orientar, na verdade, porque aqui não é incumbência aqui da bancada do Jornal do Meio-Dia. Mas disse aqui: olha, não quero me identificar, aqui no Retiro, na Zona Norte de Ilhéus, tem um bar que não respeita a comunidade, colocou um paredão muito alto, incomodando a comunidade. Peço encarecidamente que as autoridades tomem uma providência. A comunidade não aguenta mais. Som alto, moto barulhenta, por favor, nos ajude.
Procurar a polícia, né, gente?
Exato. Incansavelmente.
É, tem que continuar, insistir aí e procurar a polícia. 190, 190. A denúncia pode ser anônima também, ué.
Exatamente.
A polícia a polícia militar trabalha com inteligência e ela vai, né, fazer as devidas análises sobre isso aí para poder entrar em ação, né?
E resolver.
Exatamente. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só, Kátia.
Então pronto, são 12 horas e 49 minutinhos. Vamos de informação aqui, porque já a gente vai acionar ele novamente. Olha só esse caso aqui. Família condenada a pagar quase R$1,5 milhão, tá? De reais. A uma mulher submetida a trabalho semelhante à escravidão por 42 anos, gente. Isso ocorreu aqui na Bahia, é isso mesmo. A Quinta Vara do Trabalho de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia, determinou que uma mulher de 59 anos receba indenização de R$1,4 milhão, após reconhecer que ela foi mantida por 42 anos em condição análoga à escravidão. A mulher trabalhava como empregada doméstica para uma família do município. A decisão foi publicada no dia 19 de janeiro deste ano e cabe recurso. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que é o TRTBA, a trabalhadora, uma mulher negra, foi submetida a uma senzala contemporânea, entre aspas. Ela chegou à residência da família em março de 1982. Gente, eu não era nem nascida. Aos 16 anos, para trabalhar em um período integral como empregada doméstica. Reparem, ela chegou em 82. Durante cerca de 40 anos, trabalhou sem receber salário, sem férias, sem folga e vivendo em um cômodo precário nos fundos da casa. O TRT informou que a mulher não teve oportunidade de concluir os estudos e, por ser muito jovem, não tinha conhecimento sobre seus direitos trabalhistas, o que contribuiu para que permanecesse em situação de exploração. Olha que coisa triste.
Muito.
Atualmente, aos 59 anos, a trabalhadora relatou que passou a sofrer tentativas de expulsão da residência, incluindo trancamento de armários com alimentos. Gente, surreal isso. A carteira de trabalho da empregada foi assinada apenas em 2004. Fato que a patroa disse não se recordar... Repare. Fato que a patroa disse não se recordar e chegou a questionar a autenticidade da assinatura. É brincadeira. Um exame grafotécnico confirmou que a assinatura era de fato da empregadora. A patroa, que disse que não reconhecia a assinatura. Os recolhimentos previdenciários ocorreram até novembro de 2009. E aí, na decisão, o juiz Diego Alírio Sabino afirmou que a anotação da carteira e as contribuições previdenciárias desnudaram fantasiosa alegação de que ela teria sido acolhida como membro da família, né, Carla?
Chocante, né, Cátia? Olha, o magistrado destacou ainda que, apesar de longa convivência e de ter criado laços afetivos e um falso sentimento de pertencimento, a trabalhadora passou a compreender sua real situação com a aproximação da velhice, diante da ausência de moradia própria e de meios de subsistência. Testemunhas também confirmaram que ela exercia funções típicas de empregada doméstica e que recebia auxílios financeiros, utilizados, segundo o juiz, para dissimular a relação de emprego. Em defesa, a família alegou que a mulher nunca foi empregada doméstica, sustentando que ela teria sido acolhida como membro da família e que realizava atividades de forma voluntária. Além da indenização por danos morais, a condenação inclui aí o pagamento de salários de todo o período trabalhado, férias, recolhimento do FGTS e a retificação da carteira de trabalho, com a data de admissão fixada em 1º de março de 1982.
Se a justiça disse, foi tudo comprovado, né, e condenou essa família, então, quem sou eu para dizer alguma coisa? Porque, na verdade, a gente sabe que isso existe muito. Eu já vi de perto vários casos. Ah, não, a gente acolheu como membro da família. Faz trabalho voluntário porque quer fazer, porque quer limpar, porque quer lavar, porque quer faxinar. Ah, me poupe, né? E esse tipo de trabalho já era, tá no passado, tá bom? Inadmissível, não dá para aceitar isso, não. Parabéns à justiça brasileira e à justiça baiana, que jogou duro. Bem, acaba de chegar aqui um pedido de doação de sangue, tá? Vamos fazer esse pedido aqui. Edith Santos Correia está com anemia e precisa de doação de sangue tipo B+, né? B positivo. E a doação pode ser feita ali no banco de sangue de Ilhéus, na Ladeira do Café, número 226, no bairro Teresópolis, Ilhéus. Mas você pode ir lá fazer a doação de sangue de qualquer tipo: A, B, A, B, O, entendeu? Ou positivo, ou negativo. Pode ir lá fazer, mas se você tem B positivo, vai ajudar muito a dona Edith Santos Correia, tá? Que tá precisando. Mas se você tá nos ouvindo e já tava pensando em fazer doação de sangue, qualquer tipo, seja lá qual for o seu, pode ir lá, tá? Na Ladeira do Café, número 226, no bairro Teresópolis, Ilhéus, é o banco de sangue de Ilhéus, tá? Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã a 1 da tarde, de 7 da manhã a 1 da tarde, de segunda a sexta. E no sábado, de 7 da manhã ao meio-dia, ok? Sábado, de 7 da manhã ao meio-dia, tá bom? Fica o pedido aí da família de Correia, Vanderlino, tá? Fátima, Valdemir, Patrícia, Geórgia, todo mundo agradecendo desde já, né? Seu Valdemir aí agradecendo a todos. Quem puder doar vai ajudar muito, não só ela, mas também outras pessoas que estão precisando. Gente, desde o final de ano, os bancos de sangue aqui de Itabuna e Ilhéus estão com estoque bem baixo. Então, quem puder ajudar, vai ajudar a salvar vidas, tá? 12 horas e 55 minutos, vamos acionar ele novamente? O nosso repórter Coutinho Neto retornando, né, Coutinho, com mais notícias para nós. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carlaio. Muito obrigado, muito bacana você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Em nossa ronda nível de estado sudoeste baiano, após um longo período de calmaria, a cidade de Vitória da Conquista voltou a registrar um homicídio. O crime aconteceu na noite do último sábado no bairro Conjunto da Vitória, causando apreensão entre os moradores da localidade. A vítima, identificada apenas pelo apelido Bequinho, as circunstâncias do crime não foram divulgadas oficialmente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que quer descobrir a autoria e a motivação do homicídio. Um homem, identificado como Tarcísio Fagner Alves dos Santos, 36 anos, ele foi morto a tiros, e sua companheira ficou ferida na perna na madrugada de ontem, domingo, em um bar localizado na Praça do Trabalhador, no centro da cidade de Ubatã. Segundo relatos de testemunhas, uma festa acontecia em um estabelecimento no local quando homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra Tarcísio, que ainda tentou fugir. Populares prestaram socorro, levando o casal ao Hospital César Monteiro Pirajá. No local, a equipe médica constatou o óbito de Tarcísio. A companheira dele foi atendida, está consciente e não corre risco de morte. Tarcísio possuía passagem pela polícia por tráfico de drogas. Este é o primeiro homicídio registrado na cidade de Ubatã no ano de 2026. Uma tragédia aconteceu no Recôncavo Baiano, na cidade de Cruz das Almas. Um caminhoneiro morreu após ser atingido durante a explosão de um pneu. O fato aconteceu na manhã de ontem, domingo, dentro do estacionamento do posto de combustíveis em Bira, que fica às margens da BR-101. A vítima, que não teve identidade divulgada, estava conduzindo a carreta quando percebeu um som estranho vindo da parte de baixo do veículo, próximo ao pneu dianteiro do lado direito. O caminhoneiro estacionou o veículo e decidiu conferir o que estaria causando o barulho. Após se agachar para ver de perto a parte de baixo do caminhão, o pneu explodiu. O motorista foi atingido em cheio e morreu no local. Segundo relato das equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para atender a ocorrência e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelos órgãos competentes. O motociclista, ele morreu vítima de acidente envolvendo carro e moto na BA-120, no trecho que liga o povoado Santa Rosa, em Coité, na cidade de Retirolândia. A vítima fatal, Gilberto Santos da Silva. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, de Serrinha, recolheu o corpo por volta de 1h40 da madrugada. Outro motociclista perdeu a vida nas estradas ensanguentadas da Bahia. Um jovem motociclista identificado como Anderson Jesus Cabral, 25 anos, morreu na noite de sábado após se envolver em um grave acidente de trânsito na BA-395, no povoado de Uburaninha, próximo ao distrito de Crenguenhem, no município de Tucano. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite e envolveu motocicleta conduzida por Anderson e um caminhão caçamba. O caminhão caçamba seguia no sentido a Crenguenhem, enquanto a motociclista trafegava no sentido oposto, quando ocorreu a colisão frontal. O corpo foi arremessado para o acostamento da rodovia. O motorista do caminhão caçamba deixou o local logo após a colisão, temendo represálias por parte de familiares e amigos da vítima. Já o corpo de Anderson foi periciado no local, removido para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Euclides da Cunha. Um adolescente de apenas 15 anos de idade, ele morreu após ser baleado na cidade de Feira de Santana. A vítima, Matheus Santana de Oliveira, foi atingido nas costas, abdômen e na cabeça. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite do último sábado, no bairro Brasília. Outro jovem, de 17 anos de idade, também ficou ferido no ataque. Segundo informações, o Matheus estava com um grupo de amigos em frente a uma residência quando dois criminosos, ainda não identificados, se aproximaram, efetuaram diversos disparos contra o grupo e fugiram na sequência. Matheus ainda chegou a ser socorrido para o hospital em Feira de Santana, mas não resistiu. Já o outro adolescente também ficou ferido no ataque a tiros, colega de Matheus, e passou por uma cirurgia após ser atingido no calcanhar direito. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você, tá? Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Olha, 1h01, então a gente vai encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde. Boa tarde para você também, Carla. E até lá.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E lojas Universos Calçados e Acessórios. Tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universos Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.